Toda vez que um médico tá gastando o tempo dele, se logando num sistema, achando um paciente, baixando um arquivo PDF, indo até a página desse arquivo PDF, onde tem o resultado de um exame relevante, a gente está desperdiçando um recurso que custa muito caro para se formar e etc.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Este podcast tem o apoio do Hub Mandic, um espaço do Grupo Mandic que promove a inovação e o empreendedorismo em saúde, integrando alunos, profissionais da saúde e health techs, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado. Saiba mais em hubmandic.com.br e siga @hubmandic no Instagram.
Amigos do Saúde Digital, apresentando aqui para vocês Reinaldo Fagundes, rei empreendedor brasileiro que mora nos Estados Unidos há muito tempo, está aqui no Brasil, abrindo o negócio dele aqui, desenvolvendo o negócio dele aqui no Brasil, e vocês vão conhecer a Voiston, uma startup de tecnologia que trabalha com inteligência artificial com foco na saúde. Ô rei, obrigado, cara, conheci você recentemente. Seu trabalho é sensacional. Queria que você começasse contando o seu background brasileiro. Foi pra lá, empreendedor, e agora empreendendo na saúde. Conta um pouquinho do background, depois a gente entra na Voiston.
Isso aí. Bom, então, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Meu background, eu costumo brincar que o jeito mais fácil de definir é eu sou um dos nerds que gostam de construir sistemas, etc. Sou engenheiro de formação, tenho assim um pé em matemática, participei de competições acadêmicas e etc. quando era mais novo, e fundei uma companhia no Brasil de software. No começo aí da onda de internet, a gente a empresa faz até hoje software para streaming, a empresa chamava-se Lab One. Cresci essa empresa, né, peguei isso lá no comecinho.
Que ano foi?
Não, eu fiz no último ano da Poli, então foi em 99, 2000.
A gente Você era estudante da Poli, de engenharia.
Exatamente, e aí já no último ano já tinha criado a empresa para lidar com o que então era assim uma viagem, assim, um projeto distante de uma nova mídia que seria, né, o streaming que a gente está hoje aqui praticando.
Que legal, você pegou lá, foi o seu comecinho foi ali, foi no streaming, né? Cara. E foi justamente a época que a Netflix foi lá para o famoso, né, para Blockbuster, para falar do streaming.
Netflix naquela época era meramente um sistema de DVDs por correio, muito bem sucedido. Ainda levaria muitos anos ainda para a Netflix virar para o... passar a praticar também streaming e depois virar só streaming.
Mas você já conhecia Netflix ou nem se falava?
A Netflix não era tão relevante justamente porque ela não estava num negócio de streaming mesmo, né? A Netflix é um caso muito interessante de empresa que realmente, literalmente, fez uma pivotagem incrivelmente bem sucedida. Eles têm todo o mérito no período pré-streaming, porque, né, enfrentaram o Blockbuster e venceram com DVDs indo pelo correio e capturaram a oportunidade quando as tecnologias de streaming ficaram um pouco melhores. Na época que eu abri a Lab One, assim, streaming era uma coisa muito precária, né? Assim, quem for mais velho vai lembrar dos rebufferings do vídeo em telinha pequenininha e tudo mais, né? Então, long story short, eu cresci essa empresa, a gente se envolveu em muitas coisas importantes que aconteceram no desenvolvimento, né, de streaming, na América Latina principalmente. Depois a gente expandiu pelo mundo, começamos a ter uns clientes bacanas na Europa e etc. 2013, na verdade, a gente faz uma fusão com uma companhia americana. Foi quando eu fui para os Estados Unidos, né? Eu fui para tocar essa operação. Fiquei lá, fiquei um pouquinho de tempo em Miami, depois fui para Austin. A gente estava conversando aqui antes de começar sobre a cidade. Era uma... Austin... Hoje acho que quase todo mundo conhece, mas sempre foi uma cidade, mesmo lá nos velhos tempos, digamos assim, conectada com tecnologia, né? E essa área de streaming tinha muita coisa lá. Também o meu ex-sócio e um mentor, eu diria, é de lá também, né? Então a gente acabou ficando um tempo ali em Austin tocando esse negócio. E aí vai, tem bastante tempo de história, mas para acelerar, a gente, essa empresa cresceu. No final a gente fez um segundo M&A com uma companhia espanhola. Hoje a empresa opera com a marca Agile Content. Eu sou ainda acionista dessa empresa, sou um advisor, mas deixei a operação, as minhas funções executivas alguns anos atrás, agora 3 anos já faz, quando eu comecei a me interessar, assim, eu costumo brincar que eu sou um obcecado por AI de antes de novembro do ano passado, né? Porque todo mundo, a partir de novembro do ano passado, todo mundo, né, obviamente estou me referindo aí ao lançamento do ChatGPT, mas eu já faz bastante tempo que eu sou muito interessado em inteligência artificial, aplicamos, né, algumas coisas bem bacanas nessa vida passada, nessa outra empresa, mas aí eu falei, pô, eu realmente estou tão obcecado que eu quero me aproximar de coisas novas, ideias ainda em fase de concepção e etc. E aí, enfim, cruzei primeiro com um amigo meu do colégio que fez medicina, ele é oftalmo, é um dos co-founders da empresa, e depois me reconectei com um cardiologista, tá bem possível que você conheça, o Sérgio Tufik, né,
o filho.
O oftalmo é o Celso Morita, né, enfim, a gente fundou a Voiston tentando trazer AI para certos problemas da medicina, né. Então vai,
esse
é o background aí, como eu cheguei, como eu vim parar tentando resolver alguns problemas em medicina.
Sensacional. Conheço sim o Tufik, que é o seu sócio, né? A gente falamos sobre isso. E vamos lá. O que, que é a Voiston? Explica um pouquinho do negócio. O que, que é a Voiston? Que dor que a Voiston sana?
Boa pergunta, Luiz. Vamos começar pela dor, então, né? Quando eu reencontrei aí o Celso, né, depois de muitos anos, etc., ele estava me contando do dia a dia da medicina. Ele é um médico que eu acho que não é uma mosca branca, não é o único, mas é uma coisa um pouco rara você encontrar médicos muito bem conceituados na profissão e que adicionalmente são empresários, né? Ou seja, o Celso teve 2 clínicas, ele compreendia as dores da hora da consulta, mas também da operação e gestão de uma clínica. Qual é o problema que a gente resolve? Um dos problemas dos médicos é a energia e tempo gasto em manipular dados clínicos. Você pegar durante uma consulta, aliás, tem um estudo super interessante da American College of Physicians, publicado em 2020, dados coletados pré-pandemia, mas que mostram que médicos gastam, pelo menos no mercado americano, e vamos imaginar que seja uma boa, a gente possa transpor um pouco esses números, médicos gastam 60% do tempo de uma consulta em sistemas capturando, baixando, em alguns casos, gerando dados clínicos. Mas isso é bastante tempo, né? E uma boa parte desse tempo são coisas que não tem nada a ver com medicina. Eu costumo brincar que toda vez que um médico está gastando o tempo dele, se logando num sistema, achando um paciente, baixando um arquivo PDF, indo até a página desse arquivo PDF onde tem o resultado de um exame relevante, a gente está desperdiçando um recurso que custa muito caro para se formar e etc. Né? O médico típico tem aí perto de uma década de tempo de investimento para poder clinicar. A gente ataca esse problema. A gente usa as técnicas de AI, diria, mais modernas disponíveis para entender o dado clínico em diferentes sistemas, centralizar, fazer emergir dados que estão nesses dados clínicos, mas são difíceis de se localizar. Exemplo, anotações clínicas, você tem, sei lá, na oftalmologia, por exemplo, você tem a pressão intraocular do paciente, a acuidade visual, refração. O normal, se o médico já tiver com prontuário eletrônico, o normal são esses dados estarem em textos. Se o médico quiser fazer uma coisa simples como, poxa, tem um paciente de glaucoma e eu quero ver a tendência da pressão intraocular desse paciente só no olho direito e entender como ela reagiu às introduções de diferentes medicações nos últimos 5 anos. Isso que é rápido para eu descrever aqui leva, sei lá, 15, 20 minutos do tempo de uma consulta.
Ele vai ter que, para ele ver essa tendência, ele vai ter que extrair os dados, colocar numa planilha de Excel e gerar um gráfico.
A gente filmou essa operação pré-Voiston. Nossa missão, Isso não é medicina. O médico ficar gastando o tempo dele, acessando sistemas, procurando dados, os nerds têm que dar uma solução melhor. E a gente deu essa solução. Nós usamos inteligência artificial, nós lemos o prontuário e, por exemplo, esse médico aí, oftalmo que eu tô te descrevendo, esse hipotético, vem num paciente de glaucoma, vai conseguir no primeiro minuto da consulta dele, ele vai ter um dashboard com, entre outras coisas, um gráfico com a pressão intraocular e com uma linha do tempo onde estão posicionadas todas as intervenções que aconteceram só naquele olho e com os resultados dessas intervenções nas variáveis clínicas. Essa é um dos exemplos que a gente que eu posso te dar, assim, de a gente comer 15 minutos, 20 minutos de uma consulta que um médico gastaria em coisas que hoje máquinas podem fazer.
Apesar de você atender o médico com essa tecnologia, né, o grande beneficiado é o paciente.
Claro.
Porque muitas das vezes, numa época em que a consulta médica, ela talvez não remunere o que gostaria esse profissional, talvez ele não vai recuperar o exame de 2-3 anos atrás, ele vai só no último ou no penúltimo. E essa carência de informação, ela pode impactar no desfecho desse paciente. Então, quando você traz, mais uma vez, sempre falo isso aqui, tecnologias que retiram atritos e melhoram processos, no seu caso, a inteligência artificial, para ajudar o médico a ler melhor os dados, compilar esses dados, isso, o desfecho clínico é muito beneficiado.
Já conhece a SD Conecta? Somos a maior plataforma de comunidades médicas do Brasil. Baixe o app na sua loja de aplicativos e escolha suas comunidades para acompanhar e participar dos debates de casos clínicos com médicos referência em suas áreas. SD Conecta. Comunidades que salvam vidas. Cadastro exclusivo para médicos com comprovação de CRM.
Conta aqui como que funciona. Eu tenho lá 10 PDFs, vamos supor que eu chego um paciente lá com 10 PDFs ali, ou ele manda no meu WhatsApp os 10 últimos PDFs do exame dele. Eu consigo fazer uma tendência? Como que funciona?
A gente resolveu dois problemas separados. Um é consolidar dados clínicos de algum jeito. E a gente tem N formas para se trazer o dado clínico para dentro do Voiston, inclusive lá uma caixinha onde você faz um upload de múltiplos arquivos e rapidinho o Voiston começa a criar esses dashboards. Né? Então, isso pode vir. Você pode ter o seu paciente pode chegar com um pendrive cheio de arquivos PDFs que você fala, putz, estão misturados, não estão em ordem do tempo, etc. Você joga todos os arquivos no Voiston, você vai quase que instantaneamente ver que exames já foram feitos, em que datas, cada um dos exames o Voiston vai ter aberto. Imagina, por exemplo, você tem um monte de hemogramas. Hemogramas eu aprendi que tem dezenas, né, de variáveis clínicas reportadas num hemograma. Um hemograma dos laboratórios que a gente está acostumado a fazer exames aqui pode ter 15 páginas, 20 páginas, etc. Imagina você, por exemplo, se o paciente chegar com hemogramas dos últimos 5 anos, você jogar num sistema e falar, tal, estou interessado especificamente no HDL desse paciente, poder clicar ali e ver uma curva do HDL. E alguns exames ele fez, digamos, eu vou dar nomes de laboratórios que eu lembro daqui, do Einstein, outros ele fez no Fleury, outros ele fez no CDB, não importa, o Voiston entende todos esses formatos e vai te dar uma curva única com o HDL desse paciente. Esse é um exemplo, eu até diria que não é tão sofisticado, porque os exames, os hemogramas, os dados são tabelados praticamente. Né? Agora imagina uma coisa um pouco mais sofisticada.
Quando você diz hemograma, você está querendo dizer os exames de sangue.
Exames,
né?
De sangue, perdão, exato.
Porque o hemograma
então,
o HDL não faz parte do hemograma, é só para ti.
Então, perfeito. Então, tá aqui o meu primeiro pênalti. Lembrando, eu sou o sócio nerd da empresa. Tem outros dois que saberiam, não teriam cometido esse erro. Né? Então, sim.
Exames de sangue em geral.
Exatamente. Exames de sangue, imagina, né? Você tem várias variáveis, joga lá dentro do sistema e tem a visualização desses dados clínicos. Tem o prontuário eletrônico disponível em algum lugar? O Voiston vai ler os dados do prontuário eletrônico, vai ler os registros, etc. Vai interpretar e vai, por exemplo, te juntar nessa linha do tempo onde você está, por exemplo, analisando o colesterol do paciente, eventualmente é o registro de medicações que foram introduzidas. Talvez naquele momento que o colesterol começou a baixar 3 anos atrás, você vai instantaneamente associar com a introdução, por exemplo, de uma medicação que controla isso.
Ô, Rei, cara, eu sou. Tem uma palavra lá em Minas, isso aí é cabuloso demais, né? Não, cara? Que eu, é isso, cara?
A gente
isso é cabuloso. Você jogar os exames lá em PDF e ele vir com o resumo, os gráficos, tendências, isso vai economizar muito tempo pro médico. É incrível, cara. O que é a engine por trás? O que que tá por trás?
Uma das coisas que eu acho que a gente... Bom, só pra você saber, a gente tá agora 2 anos em stealth mode. Lançamos isso especificamente no momento pra oftalmologia. Então, esses exemplos que eu tô te dando fora da oftalmologia, a gente ainda tá em teste, testando com alguns médicos. A gente começou agora a expansão pra fora de oftalmologia. Mas assim, o engine, uma das coisas que a gente fez, Lourenço, se dá conta que não existiam, como o pessoal gosta de falar, não tinha uma bala de prata única, um modelo que eu possa jogar, por exemplo, todos os textos médicos e todos os relatórios de exames de sangue, etc., e extrair tudo, né? Então, a gente foi para uma abordagem que começou a dar muito certo e se acelerou com algumas inovações em AI mais recentes, de orquestrar certos modelos, fazer workflows de modelos que fazem diferentes coisas. Só para te dar um exemplo não tão nerd, né? Texto, por exemplo, de laudos, eles são textos gerados por humanos e que não tem necessariamente um padrão. Agora, a gente vê que os exames mais recentes tendem a ter templates, etc., até porque também na geração dos laudos está se usando cada vez mais tecnologia, mas sei lá, pega um laudo, por exemplo, de ultrassom de tireoide, onde tem descrições de nódulos, você pode ter um laudo onde a estrutura do texto, né, quem laudou, escreveu múltiplos nódulos com tais características, entre os quais, e começa a descrever cada um. Então essas características se aplicam a cada um daqueles que estão descritos. Outro médico pode ter feito um trabalho de descrever completamente cada um dos nódulos, etc. Esse, por exemplo, é um problema de linguagem genérico, né? Ou seja, existe tecnologia, especialmente esses modelos mais novos, LLMs, né? Os GPT-4, da Anthropic, etc., que são muito bons para compreender estrutura de texto humano, em geral, não necessariamente médico. A gente construiu um workflow que permite a gente misturar essas capacidades genéricas de olhar para texto e entender estrutura, reformatar texto, etc., com outros modelos específicos que estão fazendo trabalhos mais, digamos, mundanos. Eu quero achar todas as características da descrição de um nódulo que eu sei que está nesta área do texto. Combinando essas coisas, o resultado final é muito poderoso. Eu estava te dizendo que o caso, né, dos exames de sangue é um caso até simples, porque o dado está tabelado. Agora a gente também consegue fazer o que eu acabei de descrever. A gente consegue olhar para 10 exames de tireoide, né? Esse caso é uma das coisas que a gente já está bem avançado, e dá, por exemplo, para você um gráfico do número de nódulos na tireoide. E não apenas isso, o número de nódulos em cada um dos segmentos, né, da tireoide, as características. Esse nódulo que é grande, ele já está grande com essas características há 5 anos. Quando foi que ele mudou tal característica? Essas perguntas são, repito, fáceis de uma AI responder e tomariam muito tempo de um médico.
Qualquer médico que está escutando aqui sabe essa dor que você está falando. Porque qualquer médico, eu acho que de qualquer especialidade, é muito usual você receber, talvez, muitos exames e que você precisa ler tudo com atenção para tirar uma conduta. E ficou claro como você entrega valor. Eu queria que você contasse um pouquinho como você captura o valor. Qual que é o seu modelo de negócio?
Um primeiro modelo, que é o que a gente está explorando agora, a gente está se integrando principalmente com prontuários médicos que já existem, que estejam, né, prontuários na nuvem são... O médico já está usando um sistema de prontuário na nuvem, ele está muito mais perto de usar o Voisto, porque os dados já estão lá, ele só precisa... A gente é meramente eu costumo brincar, uma camada de inteligência artificial e visualização de dados otimizada para os dados que já estão lá no prontuário, né? Então, nesse caso, a gente comercializa o sistema, né? Ou seja, o médico vai pagar uma assinatura. Ou se a gente fizer um acordo com o sistema de prontuários, aí ele vai adicionar Voiston no prontuário dele, né? E basicamente, né, ou seja, a gente está aportando esse valor para o médico e capturando o valor diretamente ou do médico ou, em alguns casos, do sistema que emprega o médico, né? Em alguns casos, a gente, nas abordagens que a gente faz de negócios, normalmente quando a gente fala com um dono de clínica, que também é médico, um sistema menor, o médico tem a reação que você teve agora. Fala, pô, isso aqui é óbvio que vai comer 10 minutos de uma consulta que eu quero, né, que tem para ser viável, tem que acontecer em 30 minutos, 20 minutos, então ele vê o valor instantaneamente, porque ele se vê fazendo o mesmo trabalho que ele fazia até ontem, de um jeito muito mais otimizado e com resultados melhores, como você falou. Em outros casos, você sabe, especialmente na oftalmologia, hoje existem grandes sistemas, né, que você tem uma boa parte dos médicos hoje são né, funcionários de uma empresa que tem que ter um convencimento de negócios. E aqui a gente também tem acho que a gente tem uma abordagem vencedora. A gente consegue demonstrar que a economia de tempo nas consultas, no final viram um grande valor preservado pelo operador e que, portanto...
Basicamente, o modelo é, você mostra o valor para o médico e para as clínicas, e essas clínicas basicamente elas brigam pela integração com o software que elas já usam, ou o seu modelo é rodar separado e cobrar do médico e da clínica?
A gente pode rodar separado, oferecendo uma experiência que eu considero inferior. A gente gosta de se integrar com os prontuários, primeiro porque são players importantes, fazem muito mais coisa além da visualização do dado clínico, e segundo porque o médico vai ter uma experiência melhor. O dado que está no prontuário é do médico, ele pode transportar de um sistema para o outro, a gente tem essa capacidade hoje de capturar o dado no sistema de prontuário, mas... Lembrando, né? A nossa missão é eliminar o desperdício do tempo médico. Se o médico tiver que fazer uma operação a mais porque o voice não está integrado com o prontuário dele, está errado. A gente vai perseguir a integração né, com todo o sistema de prontuário.
Eu acho que esse é o caminho em que pese a dificuldade que é você talvez integrar com grandes empresas, grandes sistemas de software, alguns deles multinacionais. Mas se você tem ali um médico do seu lado como um parceiro para pedir, ó, cara, isso aqui ajeita muito minha vida aqui e tal. Com certeza essa integração, ela é muito mais rápida e no final das contas o paciente que está sendo ajudado. Queria te perguntar um pouco do momento, assim, quem está nos escutando já pode comprar, já pode te procurar,
se for
pode usar um beta tester, ser um beta tester.
A gente, como eu disse, né, a gente ficou 2 anos desenvolvendo isso e uma das coisas que a gente combinou inúmeras vezes, a gente tinha coisas que impressionavam bastante e que alguém falar, pô, tem o meu amigo cardiologista, vamos fazer. A gente decidiu que a gente ia acertar a mão no produto, a gente só ia lançar em outras especialidades depois que a primeira a gente pudesse apresentar para médicos que a gente não conhece e eles falarem, putz, isso aqui muda o meu jogo, quero isso. A gente chegou nisso em oftalmologia. Agora a empresa, né, a gente tá, uma das razões para estar no Brasil, a gente está fechando uma série de acordos, inclusive, né, de comercialização e de funding também. E agora a gente está expandindo para outras áreas. Então, para oftalmos, a gente já está disponível, apresentamos aí, né, a gente teve um stand, foi super bacana a minha primeira vez ali interagindo com um público completamente diferente do que eu interagia
antes. Foi no congresso?
Foi no congresso aí da USP, né? Essas reações que você falou, eu tive parecidas. Às vezes eu mostrava assim, ah, vamos arrastar aqui e tal. E teve um médico, eu me lembro até hoje, falou, isso é coisa do demônio. Quando ele começou a ver os dados populando a tela e etc. Então, oftalmos, a gente lançou o produto, estamos prontos. A gente quer ter relação com outras especialidades, porque justamente a gente começou agora a trabalhar em outras, já mencionei algumas aqui, endócrina, uma delas, urologia, né, onco. Então, o produto não está disponível para nada que não seja oftalmologia hoje, mas assim, pô, né, eu sei que o seu público é muito grande, se tiver alguém assim, pô, eu sou um entusiasta de AI também, quero ver como é que isso ajudaria com eu analisar os meus exames, aí, meus ultrassons e etc.
Pode procurar no LinkedIn.
Isso aí, pode procurar no LinkedIn.
Manda um recado no LinkedIn.
Isso aí.
E, cara, lá na SD Conecta, ó, cardiologia, endócrino, ped, onco, hemato e reumatologia. 6 especialidades, cara. Totalmente aberto aí pra gente desenvolver projetos juntos, porque é sensacional, é cabuloso, vou repetir a palavra aqui, cabuloso, se você colocar essa ferramenta na mão do médico, porque...
Conta com a gente, assim, eu tenho total interesse, né? Eu já falei pra você que a gente quer acessar os médicos que são early adopters, tal, é natural, né, que a gente precisa entender os contextos das outras especialidades, estamos trabalhando nisso, e treinar modelos, etc, para ser bom nessas outras, e algumas coisas a gente já tem pronta, como eu te contei, então vamos
e,
sim.
E futuro, assim, de roadmap, que vocês estão planejando, você mora nos Estados Unidos, a empresa opera de lá, conta um pouquinho dos próximos passos, o que pode ser compartilhado de roadmap.
Eu posso compartilhar em linhas gerais, a gente, primeiro, assim, mora nos Estados Unidos, né, venho bastante pro Brasil, tenho minha base aqui no Brasil, vou começar a vir mais aí com o projeto. Hoje, né, a Voiceton, a gente tá focado no mercado brasileiro, a gente tem um plano de expansão, mas a gente acha que a gente ganhará bastante treinando esses modelos, tendo acessos a dados que... Você sabe, o combustível de AI são dados e a gente quer desenvolver um negócio no Brasil primeiro. Nos próximos, a gente posso te dizer, não posso ainda dar detalhes, etc., mas a gente está fechando aí um funding round que vai viabilizar a gente trazer o que a gente fez para oftalmo, para outras especialidades. A gente quer terminar daqui mais 18 meses, a gente deve atingir pelo menos 8 ou 9 outras especialidades, mas que na soma cobrem, assim, uma parcela muito grande dos médicos, né? Ou seja, a gente tem especialidades para as quais a gente não se entende que não é relevante, mas a maioria das especialidades da medicina se beneficiam de análises temporais e análise de dados, etc. A gente quer atender esses daqui. Então a gente vai, né? Estamos estruturando a operação, contratando mais gente. Eu já tenho um time, né, trabalhando de tecnologia forte, trabalhando no projeto, e estamos agora estruturando a operação comercial.
Cara, eu tô dificuldade de achar uma especialidade que não se beneficiaria. É uma questão de estratégia de go-to-market?
A gente tem algumas opiniões, sim, especialmente nas especialidades onde você não tem onde é muito incomum um tratamento recorrente e etc. Se você pensar nos dados clínicos, a grande dor, normalmente, é você olhar para tendências e etc. Tem algumas especialidades, não diria especialidade, mas tem certos médicos que não têm um engajamento recorrente com os seus pacientes.
Eu acho que vai chegar lá ainda, mas eu entendi a sua... estrategicamente, é melhor focar nas que têm recorrência. Mas, por exemplo, até um cirurgião que vê o paciente uma vez só, ou no máximo duas no retorno, é a primeira vez que ele pega esses resultados, ele vai querer ter essa...
Concordo com você. Ele pode ser um usuário de um dado que foi gerado por um outro médico, por um outro sistema. Não, concordo
exatamente
com você. Né?
Mas eu entendo que a estratégia é super adequada e a gente tem que ter foco.
Exato.
Senão não dá pra abraçar. Quem abraça muitos, aperta pouco.
Muito bem, Lourenço.
Ô Rei, obrigado. Parabéns, cara. Sensacional. Muito legal a sua história. A Voiceton é uma baita empresa aqui que eu te conheci. Achei muito interessante. Obrigado por você ter vindo aqui antes de ir embora para os Estados Unidos. Daqui a pouco vai voltar para lá. Desejo muito sucesso e que você volte aqui em breve para contar os avanços aí da Voiceton.
Prazer foi meu, Lourenço. Obrigado pela oportunidade.
Valeu. Pessoal, mande o seu feedback para mim, @LorenzoTomé. Estou também no LinkedIn. A gente está no YouTube. Você pode assistir, ver imagens, seguir... colocar o sininho lá para ser notificado. Você também pode achar a gente no Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. E você só não pode deixar de fazer duas coisas. Uma, se você gostou, compartilhe, copie o link e cola aí nos seus grupos de WhatsApp, manda aqui para aquele amigo seu. E a segunda é, avalie a gente, dá estrelinhas ali, conta o que você achou, manda feedbacks, que assim a gente melhora cada dia o nosso conteúdo para você. Obrigado e até a próxima!
Uma produção ST Conecta.